Please turn with me this morning to Acts chapter 8 and verse 26.
Abram comigo nesta manhã em Atos 8, 26. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E o meu assunto desta manhã é Filipe, um exemplo de ganhador de almas. Nós não entraremos em detalhes sobre a vida de Filipe, mas apenas veremos as ajudas que também nos ajudarão no nosso evangelismo pessoal. Como o maior privilégio que temos é então evangelizar, falar de Cristo a outras pessoas. Muitos anos atrás, por décadas, foi dito que um homem que planta uma árvore não viveu em vão. E esse é um tipo de slogan para lutar contra o deflorestamento ou a desertificação. Mas então usemos este discurso de uma maneira um pouco diferente para colocá-lo em um nível espiritual. Se fisicamente é importante plantar uma árvore, espiritualmente, um homem que evangelizou e que foi um instrumento na salvação de uma única alma, não viveu em vão. Isso é, de fato, o maior ganho nesta vida, mas também na vida por vir. Oh, amigos, eu espero que vocês não fiquem cansados de ouvir me repetir isso, mas a preciosidade de uma alma, uma única alma, a sua própria alma, mas também de ser um instrumento de uma outra pessoa, é melhor do que ouro e prata. Não podemos comparar com nada neste mundo. E nós lemos em Provérbios, capítulo 11, aquele que conquista uma alma é sábio. E se nós fizermos uma pesquisa com todo mundo, com todos ouvindo ou estando nesta casa de oração nesta manhã, você quer ser sábio? Sim, eu quero ser sábio. Aquele que ganha almas é sábio. Amigos, antes que eu me achegue ao texto, aqui temos um padrão, um exemplo. Como, então, Filipe evangelizou? Como ele o fez? Como foi que Deus o usou? Essas são perguntas que, de fato, nós fazemos para que nós sejamos auxiliados no entendimento. Evangelismo pessoal. Nós cremos na eleição soberana. Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo. Mas a eleição não remove, não tira a instrumentalidade humana. As duas coisas caminham juntamente. Deus é soberano, mas em sua misericórdia. Isso deveria, então, amolecer os nossos corações. Deus poderia ter nos salvo sem você e sem mim, sem nenhum de nós, sem os anjos. Mas ele disse, não, eu salvarei milhões, eu salvarei um número que ninguém pode contar, mas eu o salvarei com o meu povo, usando o meu povo. E esse é um grande privilégio que temos nesta manhã. Só mesmo podemos pensar em como podemos ser instrumento na vida de outras pessoas, especialmente aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, em nossas famílias, em nossa vizinhança, em nosso trabalho, na universidade, sim, em todas as nossas circunstâncias. Vocês se lembram, apenas para ilustrar como é importante e como a instrumentalidade humana é importante, em João capítulo 5, nós temos ali o registro a cura de um paralítico que estava lá já por mais de 30 anos. E ele falou, eu não tenho nenhum homem que me ponha, que me leve ao tanque. Ninguém estava disponível ali. E aqui, em Atos capítulo 8, quando Filipe então encontrou com o eunuco etíope, nós temos aqui no texto, no versículo, eu lhe darei o versículo 30. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse então, Filipe, entendes tu o que lês? E no versículo 31 ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Você vê aqui outra vez a instrumentalidade com o homem no tanque de Betesda. Foi preciso de um homem ali. Mas Cristo foi aquele homem não para pô-lo no tanque, mas para salvá-lo. E aqui, como posso entender o que estou lendo? A menos que um homem, alguém venha e explique isso a mim. E Filipe foi aquela pessoa, aquele canal para ajudar o etíope a entender a palavra de Deus. Então, eu tenho um número então de características que posso ver aqui acerca de Filipe em Atos capítulo 8. Algumas podem estar diretamente no texto, mas elas estão implicitamente no texto. E eu vou mencionar a primeira. O que é necessário para que sejamos um exemplo, um padrão de conquistador de almas? Em primeiro lugar, um conquistador de almas, ele precisa ser uma pessoa convertida, salva. Não tome isso por algo garantido. Nós lemos em João 3, 5, o Senhor Jesus Cristo fala com Nicodemos, e aquele é o ponto inicial da vida cristã. Este é o ponto inicial onde um homem recebe o perdão para entrar no reino de Deus. E Cristo disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, em primeiro lugar, é preciso nascer de novo. Você não pode dar aquilo que você não tem, pode? Então, você precisa ser uma pessoa que está, então, preocupada com a sua alma, uma pessoa que confiou e arrependeu-se, confiou no Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira característica que vemos aqui em relação ao padrão, em relação a Filipe. Por que eu estou dizendo que esse é o primeiro item? Porque ao lermos o Atos capítulo 8, tudo aqui é de fato acerca do Senhor e como o Senhor guia. E se você quiser ser convencido disso, volte a Atos capítulo 6, e lá é onde Filipe é mencionado pela primeira vez, e nós lemos lá que ele era um homem entre os 7 diáconos que foram escolhidos em Atos capítulo 6 para ajudar a servir às mesas, e Filipe era um deles. E ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, a primeira característica para sermos instrumentos nas mãos de Deus para a vida de outras pessoas é sejam convertidos. Nós nunca pararemos de nos lembrar da importância da conversão. Agora, o segundo, eu irei rapidamente porque há mais. O segundo, Filipe era um homem humilde. Ele era um homem humilde. A humildade é algo sagrado, é um poder e virtude espiritual. Na minha pequena vida no mundo, eu dificilmente ouvi incrédulos dizendo, seja humilde. Eu dificilmente ouvi isso. É o oposto. Eles dizem, não seja um capacho, não deixe que ninguém então pise em você. E Filipe não. Ele era um homem, então, humilde. E a humildade é uma outra característica. Ele resiste, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E a humildade, ao invés de ser uma fraqueza, é uma grande força, um grande poder. E por que eu digo isso? Porque quando vemos Atos capítulo 8, houve um grande reavivamento. E Filipe havia sido instrumento não apenas entre os judeus, quando vemos Atos capítulo 6, judeus e gregos, mas ele também foi um instrumento no meio dos samaritanos, e vocês sabem que os samaritanos eles eram meio judeus, meio gentios, mas ele foi instrumento também entre os gentios. A prova disso está aqui em Atos capítulo 8, onde ele será um instrumento para a conversão do primeiro que poderíamos chamar o primeiro africano, ou uma dignidade da África a encontrar o Senhor Jesus Cristo. Algo que ele não pôde encontrar em Jerusalém. Imagine você, um eunuco, fazendo uma peregrinação tão longa, indo a Jerusalém para aquela cerimônia, para aquela grande festa acontecendo lá. E através de todas as cerimônias e os rituais acontecendo, agora ele volta para o seu país natal sem a salvação, cabisbaixo. E o templo não podia salvá-lo. A religiosidade não pôde salvá-lo, ele estava voltando, então Deus teve de enviar Filipe para pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui um homem humilde, mas a sua humildade também é provada. Dois apóstolos foram a Samaria, em Atos capítulo 8, vemos Pedro e João, e eles eram os pilares, e quando nós nos vemos diante de algum homem assim, nós nos humilharíamos, mas a sua humildade é vista no fato de que, apesar do grande reavivamento acontecendo no meio dos samaritanos, quando os dois apóstolos, e ele havia sido instrumento naquele reavivamento, mas quando João e Pedro vieram, Filipe então retirou-se, ele saiu. Ele abriu caminho para Pedro e João. E isso é grande humildade. E hoje em dia isso acontece com essas celebridades na internet? Hoje em dia não. Eles iriam abrir novos blogs e novos sites para então aplaudirem a si mesmos e até mesmo darem-se um grande título, por exemplo, apóstolo fulano de tal. Não, mas Filipe não fez isso. Ele abriu caminho. E ele retirou-se. Em primeiro, ele era um homem salvo e convertido. Em segundo, ele era um homem humilde. E o terceiro, quando eu vejo, ao lermos a vida de Filipe, ele era um homem de oração. Um homem de oração. E eu, em minha pequena vida, quando eu encontrei ao Senhor, eu tinha 22 anos, havia um ditado, eu achava ele bem útil. E ele dizia, antes de falar do Senhor Jesus para um pecador, você precisa falar acerca de pecadores para o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, você precisa ir ao Senhor Jesus antes de nos apressarmos para evangelizar, dizendo, nós sabemos dos argumentos, nós temos a Bíblia, nós temos a nossa estratégia, os nossos planos. Não deve ser assim. Antes de falar a pecadores acerca do Senhor Jesus, você primeiro fala ao Senhor Jesus acerca de pecadores. É assim que funciona. E a oração, amigos, nós poderíamos passar a semana ou um mês falando sobre a oração, mas lembrem-se, a oração ou a falta de oração na vida do crente é um pecado. Como Deus nos ouve, como Deus nos responde às nossas necessidades, tribulações e problemas, é sempre através da oração. A oração é algo instrumental. Nós não recebemos, a Bíblia diz, nós não recebemos porque não pedimos. E quando nós oramos e pedimos, nós não devemos pedir apenas para satisfazer ou receber respostas para então agradar as nossas próprias cobiças e concupiscências. Não! E a maior oração, creio eu, há duas orações que Deus nunca desconsiderará. A primeira é quando um pecador ora ao Senhor pedindo a salvação. Senhor, eu quero ser salvo, salva-me. E Deus, creio eu, nunca dará as costas a esse pecador que se achega a ele em arrependimento e fé, com sinceridade, buscando a salvação. Essa é a oração que Deus não cerrará os céus quando você se achegar a alguém para a conversão de uma pessoa. Isaías 55, 8 e 9, ele diz que a sua palavra não voltará para ele vazia. Então, ore, eu devo orar quando evangelizo. E o quarto, Filipe era um homem que capturava, chamava atenção, ele prendia a atenção das pessoas, e eu creio que isso é algo importante. Quando nós evangelizamos a outras pessoas, nós não devemos estar lá, nós não podemos ser chatos, monótonos, meio que mortos. Nós temos uma grande mensagem, e é por isso que nós não apenas podemos dizer, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Isso são boas notícias, mas tendo aquela feição grave e triste. Não, esse é um grande evento. É um grande evento, eu não posso simplesmente murmurá-lo como se fosse um funeral. Veja aqui, eu não inventei isso. Veja, Atos capítulo 8, versículo 6. Veja o que está acontecendo com Filipe. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eles viam a palavra proclamada e os milagres que eram feitos entre o povo. Ele não era um evangelista chato, monótono. Não, ele tinha uma paixão. Ele dizia: Deus me salvou, este é o meu exemplo, o meu testemunho, e eu quero passá-lo adiante. É por isso, acho que é John Bunyan que diz, é como a oração. Se você não sentir as suas orações, como você quer que Deus as sinta? Se você não sentir também a sua salvação, como você quer que Deus então responda? Ou que o pecador então escute o que você está dizendo e fique impressionado pela ajuda de Deus com o seu testemunho? Então, ele era um evangelista cheio de paixão, de entusiasmo. Agora veja o item quinto. Evangelizar é algo urgente. Aqui vemos a urgência. Versículo 30. Veja aqui, eu espero que vocês percebam. Atos 8, 30. E correndo Filipe, ele correu. Ele correu porque era algo urgente. Não era algo que tinha a ver com o seu plano ou programa, mas era a importante coisa ali, era a alma de uma pessoa. E ele correu porque não havia, então, motivo para demorar-se. E eu acho que aqui é um milagre. Ao lermos os versículos 30 e 31, um judeu e um africano assentando-se lado a lado, salvos pelo mesmo Deus, tendo o mesmo Pai, o mesmo Senhor. Não era mais uma questão de raça, mas era uma questão de graça. Nós podemos ver isso. Amigos, é algo urgente. Você vê a urgência da sua alma se você não tem o Senhor Jesus, mas também a urgência, uma única alma. Ele deixou muitas almas, porque estava havendo um reavivamento em Samaria, mas ele deixou todas elas para que uma alma então fosse salvo. Ele correu para encontrar-se com ele. E essa deveria ser a nossa atitude. E às vezes tem que ir além do nosso programa, dos nossos planos e do tempo, então, para resgatarmos, para fazermos aquela operação resgate de uma alma. E o item sexto era uma obediência imerecida. Filipe era obediente. Veja o versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai. E o versículo 27, e levantou-se e foi. Ele não perguntou: ah, Senhor, mas onde o Senhor está me enviando? A quem? Por que o Senhor está me enviando? Não houve perguntas. Foi uma obediência sem relutâncias. Amigos, meia obediência é desobediência. Então, ele tinha uma obediência incondicional. E agora eu preciso dizer-lhes algo. O evangelismo não tem a ver com técnicas. A questão não são as técnicas. As pessoas perguntam: ah, como eu poderia... Qual que é a dica? Qual é o segredo? Não há um segredo. Evangelizar é fazê-lo de maneira fiel. E quanto mais você o faz, amigos, na minha simplesmente, outra vez eu digo, o evangelismo tem a ver com fazer, como agir. Leia todos os livros do mundo, mas se você não o fizer, não vai acontecer. É como pregar, é como a oração. Você não apenas conversa, fala sobre a oração, mas você ora. Então evangelizar não tem a ver com apologética, mas tem a ver com ser fiel. Sendo fiéis e obedientes, então o Senhor vem e nos ajuda. Você vê, há aqui um pecador preparado, há um pregador preparado, Mas há também um texto preparado. Ele não tinha um folheto evangelístico, mas Filipe era o folheto evangelístico ele próprio. Sim, nós damos folhetos evangelísticos, literatura saudável, bíblica, nós damos a Bíblia, mas lembrem-se, o seu coração, em primeiro lugar, deve estar preparado. E é preparado através da obediência. Nós obedecemos fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Agora, o item sétimo. Ele abriu a sua boca. Versículo 35. Então, Filipe, abrindo a sua boca. Algumas pessoas dizem, eu não evangelismo. Eu evangelizo com a minha vida apenas. Sim, é bom, muito bom. Soa muito espiritual, mas o evangelismo é quando abrimos a nossa boca. E isso vai de fato contra o clamar ao céu aberto. E muitas pessoas não querem ver quando há pregações a céu aberto, as pessoas estão todas gritando com as pessoas. Será que é isso que está acontecendo nas igrejas? Não, eu não quero ir numa igreja onde o pregador está gritando o tempo todo. Mas aqui a diferença é, Filipe abriu a sua boca. Em Mateus capítulo 5, versículo 2, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, lembrem-se, esse é o começo do Sermão da Montanha, antes das bem-aventuranças. Em Mateus 5, 2, o Senhor Jesus Cristo abriu a sua boca e os ensinava dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito. Então ele abria a sua boca. Amigos, nós não murmuramos o evangelho. Nós não murmuramos. Não, nós abrimos as nossas bocas. E é isso que Filipe fez. E quando você vai, nós não temos tempo para ver o versículo, mas em Atos 2, 32, nós lemos também que Pedro abriu a sua boca. Isso foi no Pentecostes. Ele abriu a sua boca para ensinar a palavra de Deus. E isso é muito importante, abrir a sua boca. Atos 2, 14. E com perguntas que nos provocam a pensar. E aqui, no versículo 35, ele então abriu a sua boca, Filipe, com uma pergunta provocante. E eu preciso passar ao oitavo. Filipe conhecia as escrituras e ele aplicou as escrituras. É por isso que nós dizemos, eu sei, hoje em dia não é mais moda memorizar a escritura, memorizá-las, mas memorize-as. Use tempo para, ainda que seja um versículo ou dois por semana, mas não conhecer as escrituras, algumas das escrituras de cor. Eu creio que há um bom número, cerca de 120 versículos que para aqueles que estão fazendo evangelismo o tempo todo, as pessoas deviam saber esses versículos de cor. O que foi dito acerca de John Bunyan? Ele sabia as escrituras. Ele sabia as escrituras. E eu creio que ele aprendeu isso com Filipe. Ele usava a Bíblia como argumento. Nós lemos isso no versículo 31 e no versículo 35. A fé vem pelo ouvir e aquilo que ouvimos da palavra de Deus. E ele então evangelizou ao eunuco etíope e era o Antigo Testamento, Isaías 53. Veio à sua exposição. Amigos, nós também podemos evangelizar com o Antigo Testamento, não apenas com o Novo, mas com o Antigo Testamento também. E o versículo, o item 9... O item 9 como um padrão. Amigos, se você quiser esquecer-se todos os itens, mas este é crucial. Um conquistador de almas deve pregar e evangelizar, falar de Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus. Isso é muito importante. Posso mostrar-lhes o padrão no livro de Atos? Nós não fazemos com frequência, mas isso está em todo o livro de Atos, 28 capítulos. É quase como se todo capítulo, todos eles falam de evangelizar acerca do Senhor Jesus Cristo. Evangelizar acerca do Senhor Jesus Cristo. E em Atos 1, 8, é clássico, vocês deveriam saber este versículo de cor, mas nós começamos aqui em Atos 9, 20. Veja o que diz Isso é Paulo, logo após a sua conversão, ele ainda estava em Damasco, onde ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Ele havia estado cego por 3 dias, ele havia então jejuado por 3 dias, e ele, veja Atos 9:20, algo que ele fez. Permitam-me, antes de ler esse versículo, que Filipe, ele encontrava-se em Samaria, sabe por quê? Por causa da perseguição por Paulo, por Saulo, o seu antigo nome, se você preferir. Então, Filipe precisou sair de Jerusalém, porque em Atos 8, 1 e 2, Saulo estava devastando, ele estava perseguindo, ele estava irado com os crentes em Jerusalém. Mas agora, Paulo, em Atos 9, encontra o Senhor Jesus Cristo. Em Atos 9, 20, ele faz algo bem importante. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 10, apenas para te dar um exemplo, no livro de Atos, versículo 41. E ali temos Pedro falando. E ele começa então, no versículo 38, ele começa a falar sobre o Senhor Jesus Cristo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, versículo 43, que diz: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E o capítulo 11, versículos 20 e 21, é apenas para mostrar-lhes o padrão de que um evangelismo ele deve apontar para, e o coração da mensagem é o Senhor Jesus Cristo, não o pregador, mas o Senhor Jesus Cristo. Atos 11, 20, versículos 20 e 21, e havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E agora, há tanto, mas apenas o último. Apenas o último versículo de Atos 28. E nós veremos outra vez Paulo, mesmo na prisão, ele tinha no coração da sua mensagem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. 31, Atos 28, 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vocês veem aqui, amigos, Cristo deve ser o coração, o cerne do nosso evangelismo, senão não há evangelismo. Então, nós podemos dizer que Filipe pregou a Cristo e este crucificado. A ele nós proclamamos, diz Paulo em Atos 17, mas eu devo achegar-me ao item 10. Um conquistador de almas, ele não antecipa conversões, ele não faz, não transforma pessoas em cristãos, dizendo, repita depois de mim, vem até a frente, levante a sua mão. Não, ele não faz isso, mas ele espera. Ele espera essas conversões, mas ele ora por essas pessoas. Ele aqui não antecipa, ele não faz o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que deve fazer a obra da conversão e levar a alma ao arrependimento. É o Espírito Santo que deve levar então a fé ao coração do pecador. Versículos 35 e 36. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, foi o eunuco que disse, eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? E ele disse isso quando? Depois da explicação da escritura. Não foi uma conversão supérflua, superficial. Então, não antecipe, não tente fazer o papel do Espírito Santo quando o assunto é a conversão de uma alma. E agora o item 11. Veja o resultado. Houve um resultado por causa daqueles 10 elementos. E no versículo 39... O etíope agora, havia sido batizado, ele creu no Senhor Jesus Cristo e ele foi desafiado no versículo 37. Ele diz, e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco e, jubiloso, continuou o seu caminho. Então, foi uma alegria para o eunuco e também para Filipe. Então, agora eu mencionarei o último, mas aqui temos o último. Um conquistador de almas, ele não fica sobrepujado e maravilhado com o êxito. Ele está sempre em ação, ele está sempre na ativa. E veja o versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então você vê que o etíope não mais viu Filipe, não é um problema. Algumas pessoas querem que os seus discípulos estejam sempre atrás de si, mas esse não foi um problema. Filipe foi a outro lugar. Da mesma maneira que ele miraculosamente chegou-se ao eunuco e ele também foi retirado miraculosamente da cena. Mas um conquistador de almas é alguém que sempre está trabalhando, está sempre a postos. E um conquistador de almas está sempre buscando maneiras de evangelizar outras pessoas. E Filipe, ele ficou feliz de estar fora de cena. E o eunuco não o viu mais. Mas onde quer que ele fosse, Filipe, ele estava evangelizando acerca do Senhor Jesus Cristo. Falando do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus ajude a você e a mim no nosso evangelismo pessoal, que nós nunca sejamos relutantes, que nunca hesitemos quando o assunto for o preço de uma alma. E nós encerramos o nosso tempo com o nosso último hino, hino 250. E depois de cantarmos este hino, este é o nosso terceiro domingo, nós teremos 2 ou 3 minutos para refletir acerca da cruz do Calvário e quanto o Senhor Jesus Cristo fez por nós.